Desejamos aos nossos ouvintes que se encontram conosco neste programa uma manhã maravilhosa. E você que está nos ouvindo à tarde ou à noite, também recebam a nossa amizade e o nosso carinho. Estamos novamente com Samuel Gomes para trazer a vocês maiores esclarecimentos sobre a obra A Redenção de um Exilado, de degredado apóstolo, que veio pela sua mediunidade com a autoria espiritual de Lucas. E aí, Samuel, tudo bem?
Tudo ótimo. Desejando aí para os companheiros que estão ouvindo um excelente dia, né? E se as pessoas tiverem vontade de perguntar alguma coisa das obras, né? Lancem aí por e-mail, pela editora,
pela própria rádio, né?
Que a gente dá um jeito de responder, clarear, dentro daquilo que é possível a gente fazer.
Lembrando a vocês que Samuel já tem vários programas na grade offline referente aos seus 3 livros que já foram publicados pela editora do FOR. O primeiro deles, A Verdade Além das Aparências, Universo Interior, de autoria espiritual do Samuel, que trata de um processo de autoconhecimento que ele foi investigando e construindo ao longo do seu processo de trabalho psicoterapêutico. Temos também um livro de mensagens de espíritos diversos, Regeneração e Harmonia com o Pai. E também o terceiro livro dele já foi estudado em nossos programas, é Autoria Espiritual de André Luiz, Futuro Espiritual da Terra. Vocês estão convidados a conhecer e usufruir dos benefícios da análise e estudo desses livros aqui nos nossos programas. Samuel, nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 7, que é o Projeto Adão. E no programa passado, nós terminamos com a leitura de um parágrafo que eu vou repetir e sobre o qual eu quero abordar um outro ângulo dele. Lucas diz o seguinte: à medida que um maior número de espíritos reencarnasse, introduzindo cargas genéticas mais desenvolvidas, maior seria a contribuição para mudanças nos caracteres do corpo, visando a utilização dos recursos psíquicos, dilatando a psicosfera mental do próprio orbe e dando ensejo para a construção dos planos espirituais em torno da crosta, estabelecendo novo intercâmbio entre todos nós e dilatando o poder verbal e mental das criaturas. Lembrando aqui que nós estamos falando do processo da reencarnação de grandes grupos capelinos logo no início do degredo deles aqui para a Terra. Samuel, criando os planos espirituais em torno da crosta, não havia então esses planos lá no início quando eles chegaram aqui?
Existia o que nós chamaríamos de protoforma de plano espiritual, porque quem criava o plano espiritual é a projeção da mente dos espíritos primitivos. Então eles desencarnavam, o que eles encontravam? Mata, a mesma característica de realidade daquilo que eles viam e projetavam com a própria mente.
Muita calma nesta hora. Não vamos cair no processo de que já reencarnou, não. Chegamos lá, deportados de capela, tá?
Certo.
O que a gente encontrou aqui no plano espiritual?
Uma estrutura de organização dos planos superiores que acolheram e não tinha nada.
Então não tinha planos, só tinham organizações tipo colônias espirituais,
isso,
uma aqui, outra acolá, é isso?
Que interligam sem planos superiores, que esses espíritos não precisam tanto.
Sim.
Né? Imagina, espíritos que não precisam reencarnar. As faixas...
Estava em missão aqui na Terra.
É, são os organizadores planetários,
sim,
os arquitetos divinos.
Certo.
Eles não estão presos ao processo.
Eles tinham as suas bases operacionais ao redor da Terra no plano espiritual,
isso,
mas sem faixa divisória nenhuma.
Isso, as faixas divisórias vão ocorrer a partir do momento que existem espíritos de faixas divisórias mentais diferentes.
Então, até então, os espíritos naturais da Terra, né, eles não criaram nenhum plano espiritual.
Não. Porque eles estavam projetando a estruturação do mundo físico. Quem cria o plano espiritual, direto ou indiretamente, são os espíritos que estão aqui, que precisam se esforçar. Quem criou o nosso lar? Os espíritos desencarnados de portugueses.
Que construíram lá.
Que vieram da colônia para cá, mas já sabiam fazer isso lá na América, na Europa.
Não queriam voltar para a Europa e criaram uma colônia
não
espiritual.
Não só não queriam, porque eles não tinham alternativa, não. Eles tinham os interesses deles é de ganhar ouro, Eles não queriam saber mais de Europa, não. A Europa, para eles, estava saturada. Aí eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que consolidar a construção de pequenos... É, igualzinho constrói a cidadezinha na beira de estrada. Sim, imagina, sim. Aí começa com a casinha aqui, começa com uma coisinha aqui. Ali. Agora, um grupo maior começa a organizar sem núcleos maiores, cidades maiores, porque é a mesma coisa.
Então, vamos dizer que quando esses grupos de capelinos... É, saíram dessas organizações astrais superiores, né, coordenada pelos co-criadores, para poder reencarnar na Terra, eles começaram, então, a reencarnar e a não voltar para esses núcleos.
Não, que aí eles iam criar o padrão.
E criar um plano espiritual.
Isso, porque aí eles nasceram no meio da tábua, a gente vai fazer pelo menos uma casinha de...
Uma choupana aqui, uma de choupana, sapé.
Porque o homem primitivo não sabia fazer isso, não. Desencarnava, então, ficava no meio da no meio da selva mesmo, desencarnava.
Ah, tá.
Eles não sabiam fazer aqui nem fazer lá.
Eles não tinham como criar um plano espiritual.
Agora, imagina eles com mais consciência. Desencarnou com mais consciência. Eles podiam estar encarnados com mais dificuldade, mas desencarnados eles tinham mais consciência. Rapidinho eles começaram a estruturar em grupos, entendi, organizar sem interesses. Aí começou a surgir um umbral, talvez até as zonas mais profundas de abismos. Por quê? Até o ajustamento desses espíritos trazidos adormecidos tinha que ser colocado em algum lugar.
Então a gente poderia dizer que aqueles grupos de espíritos mais violentos, os criminosos lá de capela que vieram completamente adormecidos, eles já poderiam estar sendo, digamos assim, despertados nesse umbral mais profundo?
Ou colocados numa região trevosa sem nada estruturado. Um crack. Imagina o que tem nas regiões trevosas. Tem abismos. Eles colocaram lá. Dormiram 1000 anos, como está escrito no Evangelho.
Ficaram lá adormecidos.
Isso. Ninguém mexia lá porque ninguém ia lá. Até porque eu vou entrar em buraco pra quê?
Não tem a ver com a minha faixa.
Mas
também
os espíritos...
superiores estão lá observando.
Não, eu falo os espíritos capelinos em erro começaram a criar o padrão inferior, superior e inferior. Quem estava mais elevado criou o plano espiritual superior, mas quem estava juntava ali...
Ia para o plano começou, inferior.
Já começou a criar os antros de sexo, os antros... O que é umbral?
De poder, de domínio.
O André Luiz narra umbral com qual característica? É outro...
Treva humana
exteriorizada. Não tem organização, mas já existe um nível de organização, por exemplo, no livro Libertação. Libertação já existiam, como no, na era medieval, umas estruturas mais
grotescas. Mas medieval está logo aqui atrás, né?
Grotesca.
Sim,
né?
Sim.
O André Luiz narra bordéis.
Sim.
Então, os caras já criavam um espaçozinho deles numa boa. Isso é plano espiritual para a Terra. É plano espiritual para a Terra, não seria plano espiritual elevado, não.
É de acordo com quem vem degredado.
Agora, se os espíritos que iriam ficar diretamente responsáveis pelos planetas começaram a organizar instituições nesse sentido, provavelmente eles também fizeram em planos o quê?
Mais superiores.
Mais
inclusive
superiores.
Inclusive para socorrer aqueles capelinos que ao desencarnar, ao receberem um auxílio... Eles não iam para o umbral, ou eram retirados do umbral para ser auxiliado para reencarnar de novo.
Isso mesmo, Adora. Imagina esses núcleos organizados por esses espíritos, se eles tinham com responsabilidade a evolução da Terra ao longo do tempo. Essas estruturas já seriam planos espirituais superiores em relação a faixas, vamos dizer aí, sétima faixa. Já é aquilo.
A gente poderia dizer, por exemplo, numa ilustração para o nosso ouvinte, até para nós mesmos entendermos de forma mais didática, que se hoje nós temos 7 planos espirituais ao redor da Terra, naquela época a gente tinha umbral.
Naquela época não tinha nada, só tinha plano físico e plano espiritual igual físico. Porque até os homens primitivos não tinham o que...
Tá, mas depois que os capelinos começaram a reencarnar, surgiu...
Umbral provavelmente é o primeiro estágio...
Umbral.
De...
Mas assim, acima desse umbral tinha as colônias dos intergalácticos num nível mais superior aqui e ali.
Que seriam já os planos superiores que a gente não sabe como é que é. A gente hoje sabe de planos espirituais até a terceira faixa espiritual que nós conhecemos. Descobrimos que tem a sétima faixa, que é o Asclepios. lá no em livro, cima. Mas não fala nada do plano espiritual, como
da
é que é lá.
Característica dele.
Até porque, para nós, como é que esse plano espiritual é? A gente nem imagina como é que é. O livro que fala de uma terceira faixa espiritual é Cartas de uma Morta, em que não se descreve direito como é que eram as coisas. A mãe do Chico, a gente tem até que reler aquela obra para começar a pegar detalhes de como que é terceiro plano espiritual, a faixa do terceiro céu, que o Paulo de Tarso foi arrebatado. Né? Carta de uma Morte. Foi onde nós já começamos a falar de planos espirituais superiores. A gente tem que ver até mesmo porque eles observavam assim o universo, igual a gente hoje tem no Google. A gente olha hoje a carinha do universo como se fosse uma janelinha aí. E é uma janelinha que eles já tinham, ó, essa esfera. E a mãe do Chico, ela visitou Marte, Júpiter e Saturno. Não estou lembrado como que foi essa...
Não, mas nós vamos investigar para trazer para o nosso
Esses deslocamentos, se é por nave, né? A gente não sabe como é que a coisa é. Vamos ter que reler para a gente trazer esses detalhes, para a gente ver como é que a coisa, terceiro plano espiritual, qual que é a característica. Agora, dos planos espirituais com características mais materiais que nós sabemos, é a mãe do André Luiz no segundo patamar.
Que é lá na Alvorada Nova.
Que é, não é na Alvorada Nova, mas é uma cidade parecida
próxima
com a Alvorada Nova.
Ah,
pode
sim.
Ser até ela, mas ele não menciona o nome.
Já não mencionou.
Não. E o nosso lar.
Que
mesmo
tá...
assim, as estruturas de vida do segundo patamar, o André Luiz só teve acesso a alguns detalhezinhos. Por exemplo, as flores emitem luz. São os detalhezinhos que já é muito...
Já é muita informação para a nossa cabeça.
É muito diferente para nós. Mas é planos próximos da Terra.
É verdade.
Do terceiro para cima, como é que a gente vai falar como é que é essas cidades siderais?
E esses planos, eles foram, então, construídos ao longo dos milênios.
Isso. Provavelmente, os planos da faixa do Asclépios pode ser esses núcleos onde os capelinos foram recebidos. Agora eu estou conjecturando aqui, viu, gente? Tá,
é uma
claro?
Inferência isso, que não tem que comprovação.
Eu não tenho nem que saber como falar isso aí. Então, mas vamos dizer, pode ser que esses planos são os primeiros planos estabelecidos, até porque esses espíritos vão ficar muito tempo aqui. Agora, imagina que à medida que chega espírito para cá, mais trabalho vai ter. Então, eu preciso de mais de quê? De gente. De espíritos. Então, ali aumentando.
Samuel, eu estou pensando aqui comigo. Também conjecturando. Se no início do processo reencarnatório dos capelinos, que é esse projeto Adão, que nós estamos falando dele aqui nos nossos programas até nesse mês de julho, eu estou pensando assim, que se no processo inicial da reencarnação, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, teve esse movimento.
Isso.
O plano do umbral e o imediatamente superior ao umbral já estava sendo elaborado nesse processo.
Isso.
Enquanto isso estava sendo elaborado, de uma certa forma já existia ao redor da Terra um germe, digamos assim, superior de colônias espirituais dos co-criadores responsáveis pela Terra, da onde eles dirigiam todo esse movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem.
Isso, porque são faixas vibratórias de mente, coletivamente falando, que proporciona essa linha divisória de planos.
E com o tempo, os níveis entre o umbral e o imediatamente superior que já estava em processo de elaboração, até o sétimo, foram gradativamente sendo construídos à medida que a Terra evoluía.
Isso. Seria então, os isso? primeiros planos espirituais surgidos foram no Oriente, onde nasceram as primeiras civilizações hindus, egípcias. Então, se nós nos admiramos com as estruturas construídas do passado, das civilizações antigas, os planos espirituais nesses princípios tinham aquelas mesmas caras. Então, deve ter plano espiritual com pirâmide por aí.
A tecnologia pirâmide lá está intacta, né?
Pirâmide por quê? É estrutura de arquitetônica e de...
Tecnológica
que eles usavam. Hoje, a nossa engenharia vai construir que tipo de planos espirituais?
É bem
conforme
diferente.
Aquilo que nós desenvolvemos.
É verdade.
Talvez as estruturas não sejam triangulares, né? Assim, então, são enxertos de ordens técnicas.
Entendi.
Em que padrões de engenharia de capela mistura com padrões de engenharia
da terra,
que ainda vai ser desenvolvida.
E ainda outras influências.
Isso, como as japonesas, as chinesas, que são estruturas de construções completamente diferentes. Agora, imagina misturando isso tudo para trazer uma técnica aperfeiçoada para o planeta Terra.
É, verdade.
É?
E aí vão se formando os vários níveis.
Gente, a gente, é lógico, quando a gente lê isso, a gente nem pensa nisso.
Não, mas eu penso.
É, aí induz uma reflexão sobre o parágrafo,
e que nós
aí estamos... a gente começa...
a elaborar alguns pensamentos.
É, pra gente ver como é que o negócio é muito... Os planos espirituais mais antigos do planeta são no Oriente, não tem a menor dúvida. Os europeus são semi-envelhecidos e os americanos...
Os mais novinhos são mais novos.
Nosso lá é cidade moderna. Não é assim? Vai olhar para as outras, extremamente contemporânea, moderna. Não é assim?
Tudo a ver.
É, ué. É igual a cidade do passado.
É verdade. Nós temos algumas obras na editora do Fogo que fazem menção à estrutura do plano espiritual do templo de Luxor, onde tem a base da fraternidade branca.
Pra você ver.
A estrutura continua idêntica à daquela época de Ramsés III, que foi o faraó que construiu o templo de Luxor. Olha pra você ver.
Você vê, aqueles faraó construíram muitos planos espirituais. Uai, aqueles, os hindus, os
chineses.
Arianos. Quantos deve ter? Se a gente hoje faz viagens, né, pra Europa.
Ah, pois é, pensei nisso.
Imagina no
agora.
Plano espiritual. Vamos lá visitar.
Dá vontade de fazer uns
viagens. Tem muito tour ainda pra gente fazer.
Pra gente fazer nessa terra.
Isso só no planeta. Agora vai começar
imagina.
A abrir viagens extraplanetárias. Agora como é que vai ser?
Muito bom, né? Vamos lá, Samuel, vamos continuar aqui. Toda a formação dos planos espirituais é feita do fluido cósmico universal, em suas expressões diversas de movimento, estrutura e semimaterialização. À medida que os espíritos desencarnavam, uniam-se em grupos naturalmente e iam formando esses planos espirituais, assim como se organiza uma cidade que, aos poucos, se torna grande metrópole.
Foi isso o que nós falamos. Né?
Acabou de dizer. Alguns laboratórios já haviam sido construídos com o auxílio dos espíritos técnicos que ali operavam para favorecer o desenvolvimento. Porém, apesar de chamados de planos espirituais, esses laboratórios não possuem características comuns com os mais próximos da Terra, pois esses espíritos estão mais livres do movimento da vida universal. Então, isso aqui está confirmando
isso.
O que você falou.
Já né? São os planos superiores que a gente não sabe as características, né?
Apesar de esse relato parecer simples e rápido, a execução desses projetos durou muitas eras. A gente falou em milênios e ele está falando aqui em eras, né, Samuel?
Isso.
Com o auxílio dos técnicos espirituais e com o passar dos milênios, identificados com a realização, com a realidade reencarnatória do planeta, já não havia tantos impactos e passamos a não lembrar o passado distante do outro orbe com tanta facilidade, até porque era essencial nos sentirmos ambientados na nova realidade a que fomos chamados a viver, para que o projeto tivesse sucesso. Só poderíamos recordar com maior facilidade o nosso passado distante após desenvolver um padrão de conquistas morais decorrentes de responsabilidades assumidas com seriedade, que nos permitissem acessar essas prerrogativas de direitos baseados no cumprimento do dever e no merecimento adquirido. Aos poucos, o padrão de tamponamento foi se desfazendo, começando a reunir uns e outros pelas afinidades íntimas, fazendo com que aos poucos percebêssemos a diferença entre nós, os exilados e os homens primitivos da Terra. Samuel, somente com o passar do tempo iríamos adquirir a noção das conquistas. Como é que isso se dá? Eles ficam reencarnando tamponados aqui. E aí, como é que isso...
É porque não é uma preocupação imediata saber o que, que eles trouxeram como conquista. Mas houve conquistas genéticas, fisiológicas, técnicas, artísticas,
científicas.
Eles só vão ser lembrados disso no próprio plano espiritual. Olha o benefício que você fez. Olha, são créditos que eles começam a adquirir. E que
mas quando que eles acessam isso? Em que momento da história deles?
Na medida que eles voltam para o plano espiritual... cumprindo os deveres estabelecidos.
Os mais básicos primeiro, então.
Isso, porque é igual a gente voltar para o plano espiritual hoje.
É só, então, né? A gente olhar para a história da Terra que nós vamos ver a história desses capelinhos no plano espiritual.
Isso aí. É no, agora, eles...
A escrita, o papel...
Os espíritos não são insensíveis. Eles têm que estimulá-los. Olha o que vocês fizeram de bom. Olha, vamos lá, continuar firme nesse propósito aí. Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, tinha que abrir estradas. Aí, qual que era o chamativo? O ouro, a pedra preciosa. Imagina aqueles primeiros passando ali. Tinha que começar a fazer um...
Tinha que ter um estímulo forte para poder desbravar aquela
Sem
marca.
Saber, eles estão fazendo o quê? Uma urbanização, uma estruturação
que
urbana.
Mais tarde viria a ter uma cidade ali.
Isso. É assim que a coisa se dava. O efeito deles... Então os espíritos chamavam, gente, gostaria que nós entrássemos para dentro do
a missão dos bandeirantes, por
exemplo.
É, dos
bandeirantes. É a mesma coisa dos capelinos. E é diferente, não. Eles pegaram uma mata virgem pesada.
Fazendo picada homem, mesmo.
Índios. Ó, é igualzinho, é como se fosse um reciclado. Eles são exilados da Europa.
A maioria deles,
exilados da Europa. Quase vivenciaram a mesma perspectiva, foram transportados com o quê?
É verdade.
Quais são as naves que foram transportadas da Europa?
Os navios.
Isso, e as naves da época.
É verdade.
É, chegaram aqui, tiveram que miscigenar com o povo
com
primitivo.
Os
no início, o que eles fizeram? Mataram muito índio. Aí o que acontece?
Para dominar,
esses índios no plano espiritual, vai nascer como filho de quem?
Dos portugueses.
Isso, miscigenação espiritual. É o que aconteceu com Capela. O processo é...
Idêntico.
Tudo repete. Não é só de Capela para cá.
entre nós aqui mesmo.
É lei universal de trocas e aprimoramento entre grupos. É lei natural.
E à medida que a gente olha a história da humanidade, surgimento da escrita, a fabricação de papel, o aperfeiçoamento da tecnologia, isso tudo são os capelinos tomando patrimônio do que eles já trouxeram de lá para cá.
E isso com uma certa consciência já e objetivo. Ó, vocês vão nascer esse grupo aqui para começar a matemática, para começar a escrita. Então aí vai lá os...
Para criar lá
aquele grupo de Zoroastro. Cada um deles trazendo um recurso diferenciado no processo de associação. O que acontece hoje? Hoje nós somos igual Capela. Os grupos querem ser detentores do poder de privilégios. Que eles chamam de superdesenvolvidos, países subdesenvolvidos, que antes era um número. Não é assim? Mas viram que não funciona desse jeito, teve que abrir maior número porque o pessoal estava crescendo. Mas tudo é um jogo de controle. Porque isso já acontecia na onde? Em Capela.
É, nós estamos mantendo a mesma postura até hoje, né?
Porque é de interesse. Não é assim? Mas infelizmente é aí que começa. Quando a gente desenvolve o padrão de regeneração, é que as coisas mudam. Por quê? Porque há uma unificação de interesses.
Não, então, e eu deixo ir, né?
Isso.
Eu não retenho, eu deixo ir.
Os espíritos responsáveis que nascem numa nova geração falam assim, mas por que só nós temos direito? Todo mundo tem direito. Vão facilitar os outros terem também, porque isso é... Aí, fraternidade, sem que a gente perceba. Isso acontece demais hoje. E não só isso acontece com a intenção direta, mas as próprias estruturas de construção... Ela globaliza. Olha a internet. Olha os programas.
É verdade.
É. Então não tem mais jeito, não.
É.
O processo é para atingir todos. Porque essa é a característica do mundo de regeneração.
E é o que nós estamos usufruindo já de uma pequena parcela agora, né?
Isso. Bom, nosso tempo está esgotado aí.
Mais uma vez, né, Samuel? Passa rápido.
Desejando aos nossos ouvintes muita paz no coração.
Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.